Olá, hoje é quinta-feira, 19 de maio de 2022. Eu sou Roberto Crescente e você ouve o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Crise alimentar global gerada pela guerra poderá durar anos, alerta a ONU. Bolsonaro aciona a Procuradoria-Geral da República contra Alexandre de Moraes. União Europeia impulsiona energias verdes para reduzir dependência da Rússia. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou que o mundo corre o risco de enfrentar anos de fome massiva e escassez de alimentos, com a interrupção das cadeias de distribuição gerada pela guerra na Ucrânia. Guterres apelou para que a Rússia desbloqueie as exportações de grãos armazenados nos portos ucranianos. O conflito no leste europeu vem agravando a insegurança alimentar mundo afora, que já era preocupante em razão da pandemia e do aquecimento global. Em 2 anos, o número de pessoas em insegurança alimentar severa mais do que dobrou, passando de 135 milhões para 276 milhões. Guterres afirmou que a fome atinge hoje mais de 500 mil de pessoas, o que representa um aumento de mais de 500% desde 2016. O secretário também fez um pedido para que alimentos e fertilizantes da Rússia e de Belarus tenham acesso total e irrestrito aos mercados mundiais. A guerra e as sanções internacionais impostas a Moscou interromperam a cadeia de abastecimento de fertilizantes, trigo e outros produtos dos dois países envolvidos no conflito e geraram um aumento nos preços globais de alimentos e combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro enviou à Procuradoria-Geral da República uma representação contra o ministro Alexandre de Moraes, horas após o Supremo Tribunal Federal rejeitar uma notícia-crime de conteúdo semelhante. A nova investida do presidente contra seu desafeto no STF obriga o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a se manifestar sobre o assunto. Moraes é relator de inquéritos no Supremo, que tem como alvo Bolsonaro e seus aliados. O presidente pede que o ministro seja investigado por suposto abuso de autoridade no inquérito das fake news e pelo que classifica de desrespeito a direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição. O ministro Dias Toffoli, que rejeitou a notícia-crime de Bolsonaro no Supremo, disse que não havia justa causa para o prosseguimento do processo. A insistência de Bolsonaro em punir Moraes é mais um capítulo da crise entre o executivo e a cúpula do judiciário, alimentada por acusações do presidente contra o sistema eleitoral brasileiro e o TSE. A Comissão Europeia propôs um pacote de quase 300 bilhões de euros para impulsionar o uso de energias verdes no continente e diminuir a dependência energética da Rússia. A iniciativa visa ajudar as 27 nações do bloco a reduzirem as importações de combustíveis fósseis russos ainda este ano. Além de reforçar a política climática europeia, o objetivo é impedir o envio de dezenas de bilhões de euros para Moscou. A União Europeia corre para alinhar seus interesses geopolíticos e ambientais, enquanto não há perspectiva para o fim da guerra na Ucrânia. A proibição da importação de carvão da Rússia pelo bloco europeu deve começar a valer em agosto. Ao mesmo tempo, a União Europeia prometeu tentar reduzir em 2/3 a demanda por gás russo até o final do ano. A proposta de um embargo às importações de petróleo da Rússia vem sendo bloqueada pela Hungria e outros países que se preocupam com o custo da transição para energias verdes. Um levantamento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica no Brasil revela que o país aumentou a produção de energia limpa e reduziu a de usinas consideradas mais poluentes nos primeiros 4 meses de 2022. A geração de energia limpa cresceu 6% na comparação com o mesmo período de 2021. A participação da energia gerada pelas hidrelétricas no Sistema Interligado Nacional passou de 73% em 2021 para 77% este ano. A da energia eólica aumentou de 9% para 10% e a solar passou de 1% para 2%. No mesmo período, a energia térmica teve uma redução de 17% para 11%. No caso das hidrelétricas, os reservatórios do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, o mais importante do país, já estão com quase 70% da capacidade. Em 2021, eles chegaram a ficar com 16%. a Federação de Futebol dos Estados Unidos anunciou que mulheres e homens que atuam pelas seleções do país receberão a mesma remuneração em partidas e competições internacionais e dividirão os prêmios e bonificações, inclusive por participações em Copas do Mundo. O acordo histórico é a consolidação de anos de luta das jogadoras, que deram início a uma campanha por equiparação de salários após vencerem a Copa do Mundo há 6 anos. Elas reclamavam que recebiam menos do que os homens, mesmo após conquistarem campeonatos mundiais e medalhas de ouro olímpicas. As atletas acusaram a Federação Americana de discriminação de gênero institucionalizada. Apesar de perderem uma disputa na justiça contra a federação, elas conseguiram negociar a paridade ao contarem com o apoio da equipe masculina. Novas informações você confere mais tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.